às 19 horas e 32 minutos do dia 6 de abril de 2015, com a proteção de Deus e sob a minha presidência, vereadora Nega Castro, declaro aberta a 10ª sessão ordinária do exercício de 2015 e registro a presença dos vereadores Adir Soranzo, Gilmar Faco, Jairo Vidmar, Manuel Gomes, Nelson Mesomo, Paulo Massolini, Salete Cadore e Vando Dalmas. Em conformidade com o artigo 118, parágrafo único do Regimento Interno, passamos à execução do hino de Serafina Corrêa.
Canta-se a tua torre, tendo erguido para o céu. É o sinal que nunca morre, firme a fé dos filhos teus. Terra amada sempre avança, do progresso nos umbrais, irradiando tua pujança, vive herança de teus pais. Os teus lares são colmeias, onde ferve a tua labor e borbulha ainda em tuas veias dos pioneiros. Cristo no alto corcovado, de visita é teu cartão, e teu nome é afamado por tua indústria e produção. Terra amada sempre avança, do progresso nos umbrais, irradiando tua pujança, vive a herança de teus pais. Jovens a legião, que cultivam seus amores, a integral sua formação. Terra amada sempre avança, do progresso nos umbrais, irradiando a tua pujança, viverá de teus pais. Terra amada sempre avança, do progresso nos umbrais, irradiando a tua pujança, vive a herança de teus pais.
Boa noite a todos, boa noite aos colegas e aos presentes. O objetivo da letra do hino no telão é justamente esse, para que todos os que participam das nossas sessões possam cantar e com isso a gente possa tornar mais conhecido o nosso hino e que as pessoas cantem de verdade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata número 11/2015,
às 19h30 do dia 30 de março de 2015, em sua sede no plenário Darcy Sobreira Socola, a Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Corrêa, Estado do Rio Grande do Sul, realizou a sua 9ª sessão ordinária em 2015. Sob a presidência da vereadora Lenide Fátima Castro Pisato, secretariada pelo vereador Nelson Pedro Mesomo, primeiro secretário da mesa, registraram presença os seguintes vereadores: Adir Soranzo, Gilmar Faco, Jairo Vidimar, Manuel Gomes, Paulo Massolini, Ivando Dalmas, com justificativa aprovada, ausente a vereadora Salete Cadore. Havendo número regimental, a presidente determinou aberta a sessão ordinária. Depois de lida pelo primeiro secretário, a senhora presidente declarou aprovada a ata número 10/2015 da 8ª sessão ordinária de 23 de março de 2015. A seguir foi realizada a leitura do expediente. A. Leitura das matérias recebidas do Poder Executivo. Ofício Gabinete número 108, 112, 113, 130 e 131/2015. Que remetem os projetos de lei número 20, 22, 23, 24, 25 de 2015. Os projetos de lei número 20, 23 e 24 de 2015 foram distribuídos para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. E os projetos de lei número 22, 25 de 2015 foram distribuídos para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. B. Leitura das matérias apresentadas pelos vereadores. Pedido de informações número 5/2015, do vereador Gilmar Faco, que solicita ao prefeito municipal informações sobre a conclusão da Via Gênova, que após lido em plenário será enviado ao prefeito municipal. Requerimento número 2/2015, da vereadora Salete Cadore, que requer aprovação de justificativa de ausência em sessão ordinária, incluída na ordem do dia para discussão e votação. C. Pronunciamento nas comunicações de líderes. Fizeram uso da palavra os seguintes líderes de bancada: Paulo Massolini, democrata; Vando Dalmas, PMDB. Em seguida, passou-se ao grande expediente. Ordem do dia. Aprovado o projeto de lei número 10/2015. Leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação ao projeto de lei número 16/2015. Aprovado o projeto de lei número 16/2015. Leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação ao projeto de lei número 17/2015. Aprovado o projeto de lei número 17/2015. Leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação ao projeto de lei número 18/2015. Aprovado o projeto de lei número 18/2015. Leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação ao projeto de lei número 19/2015. Aprovado o projeto de lei número 19/2015. Leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação ao projeto de lei número 21/2015. Aprovado o projeto de lei número 21/2015. Aprovado o requerimento número 2/2015 da vereadora Salete Cadore. B. Pronunciamento das explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os seguintes vereadores nesta ordem: Vando Fábio Dalmas, Jairo Vidimar, Nelson Mesomo e, por último, a presidente da mesa diretora, a vereadora Lenide Fátima Castro Pisato. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Nelson Pedro Mesomo, determinei fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio, contendo na íntegra desta sessão ordinária, e, depois de distribuída em avulso, será assinada por mim, primeiro secretário, pela presidente da mesa diretora e pelos demais vereadores.
Declaro aprovada a ata número 11/2015, assegurando aos vereadores o direito de retificá-la por escrito, se necessário. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias recebidas do Poder Executivo.
Ofício Gabinete número 138/2015, que remete o projeto de lei número 27/2015, que cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, CUMUDE.
Encaminho para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação.
Ofício Gabinete número 142/2015, que remete o projeto de lei número 29/2015, que dá nova redação aos anexos 1, cargos de provimentos efetivo nas categorias funcionais de operador de máquinas rodoviárias e motoristas categoria D, da lei número 2306 de 23 de agosto de 2006. Com as especificações definidas pela Lei nº 3267, de 3 de setembro de 2014, e dá outras providências.
Encaminho à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final.
Ofício Gabinete nº 156/2015, que responde ao pedido de informações nº 4/2015, da vereadora Salete Cadore, que solicita informações sobre os serviços públicos de saúde no município. Gostaria de informar alguns dados, que é muito extenso para ler, mas vai ficar à disposição depois. Na unidade básica de saúde do Gramadinho, o funcionamento é das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h. Na unidade básica Aparecida, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Na unidade Santim, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h. Com o médico, o Dr. Ronaldo, das 7h30 às 11h30. No bairro Planalto, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Com o médico Ronaldo, das 13h às 17h. Na unidade central, das 7h da manhã às 17h da noite, sem fechar ao meio-dia. Alguns dados que são mais importantes, depois todos vão estar à disposição. Coleta de CP em 2013 foram 862, em 2014, 544. Consultas médicas básicas, isso com a doutora Sarita, 1.750 em 2014. Consultas pré-natal, 442, com o doutor Giuliano. Coleta de CP foram 523. Consultas básicas, 1.628. Números de mamografia nos últimos 3 anos. 2012, 1.324, 9 alterações, 4 óbitos. 2013, 1.267, alterações, 9, nenhum óbito. 2014, 1.137, 4 alterações e nenhum óbito. Número de partos, 153. Quantidade de urodinâmicas realizadas, procedimentos femininos entre uro e cistoscopia. 2012, 9, 2013, 16, 2014, 9, 2015 até agosto, 3. Próteses oculares, 2 femininas e 4 masculinas. Meninas vacinadas para HPV 2014, 300.
Leitura para conhecimento e ficará à disposição dos vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias apresentadas pelos vereadores.
Excelentíssima Senhora Helenide Fátima Castro Pisato, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Jairo Vidimar, Vereador da Bancada do PMDB da Câmara Municipal de Serafina Correia, requer nos termos regimentais e ouvir o plenário a apreciação do seguinte. Pedido de providências número 8/2015. Solicita ao Prefeito Municipal a instalação de câmeras de segurança no prédio do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Serafina Correia. Justificativa verbal. Serafina Correia, em 2 de abril de 2015. Jairo Vidimar, vereador do PMDB.
Com a palavra, vereador Jairo.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e público que nos assiste. Eu fiz esse pedido que o mês passado eu tive uma audiência em Guaporé do meu sequestro, e como os 3 sequestradores ficaram 1 hora durante o dia dentro da prefeitura, a juíza me pediu se tinha câmeras na prefeitura. Eu não soube responder, eu disse, ó, na Câmara de Vereadores tem, agora lá não posso dizer. E eu vim ver, justamente na prefeitura não tem câmera de segurança. E então eu fiz esse pedido porque uma que vai ser uma segurança a mais até para os próprios quem que trabalha lá. Os dias de pagamento, de folha de pagamento, quando entra o IPTU, que muita gente vai pagar lá, tem bastante dinheiro lá na prefeitura. e para a própria segurança até do prefeito, e daí quem entra lá, eles veem quem são. Porque se tivesse a câmera lá, então ele ia investigar o que tinha acontecido naquele dia com esses três assaltando. Obrigado, senhor presidente.
Obrigada, colega.
Excelentíssimos senhores, vereadores do município de Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Eleni de Fátima Castro Pisato, vereadora da Câmara Municipal de Serafina Correia, requer nos termos do artigo 187 do Regimento Interno, após deliberação do plenário, a apreciação do seguinte. Indicação número 1 de 2015. Solicita ao Prefeito Municipal a concessão de contribuição à PASC, Associação de Proteção aos Animais de Serafina Correia, com a finalidade de coibir os maus tratos aos animais, promover o controle populacional através de campanhas de vacinação e castração, conscientizar a população sobre a importância da posse responsável e da adoção através de propostas educativas que visem uma ação mais humana, fundamentada no respeito e amor aos animais. Justificativa. Segue em anexo modelo do projeto de lei e plano de aplicação. Plenário Darcy Sobreira Socol, 2 de abril de 2015. Eleni de Fátima Castro Pisato, vereadora.
Leitura para conhecimento será incluso na ordem do dia da próxima semana para discussão e votação.
Aos vereadores do município de Serafina Correia, com aparo no artigo 86 do Regimento Interno, vem respeitosamente apresentar moção de apoio para a conclusão e pavimentação do trecho ainda não pavimentado na ERS 441, que liga a ERS 470 em Nova Prata à ERS 129 em Guaporé, passando por Vista Alegre do Prata.
Leitura para conhecimento. Neste momento, passamos às comunicações de líderes. Com a palavra, líder da bancada do DEM, Paulo Massolini.
Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, público presente. Nosso manifesto é relativo à Páscoa. E queremos aqui registrar o feliz resultado e procura dos fiéis nesse momento de reflexão. Às vezes a gente pensa que os jovens estão abandonando cada vez mais as igrejas, mas na grande verdade a gente observa que nesse momento da Páscoa os jovens também participam. Então, esse registro que a gente quer fazer é exatamente por uma motivação a nós, a população, de que ainda existem cristãos interessados e que respeitam esses momentos tais qual a Páscoa, o Natal e a própria Romaria de Serafina Correia. Então, vejo de bons olhos o que aconteceu, a motivação que teve, envolvendo muita gente, e que bom que entre elas também houve a romaria, ou diria assim, a peregrinação ao Morro do Cristo, onde nós tivemos a oportunidade também de ter o português e a nossa língua como cooficial, que é o italiano. Dito isso, repetimos a satisfação da mobilização das pessoas em busca, e acredito que seja cada vez maior, e deve ser cada vez maior, para essa reflexão dos momentos que nós estamos vivendo. Chegará o momento em que eu vejo que esse mundo que a gente diz que está tão maluco, tão perverso, e com determinadas situações que não nos parecem tão favoráveis, que com o passar do tempo haverá uma necessidade da população refletir mais. E é justamente na fé que nós devemos começar a reagir contra essas coisas que existem, que não são condizentes com uma vida normal do cidadão. E espero que o jovem entenda dessa maneira e ele também busque, como buscou no fim de semana, essa paz, essa tranquilidade, essa maneira de viver de uma maneira mais digna perante Cristo. Obrigado.
Obrigada, colega. Líder da bancada do PMDB, Wando Dalmas.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, as pessoas da casa, a imprensa, enfim, os que estão assistindo a sessão. Eu quero relatar aqui um ofício recebido do deputado Alceu Moreira, onde ele pede urgência máxima no pagamento da emenda parlamentar que nós da bancada do PMDB pedimos no ano passado, onde ele pede para o ministro da Saúde, o Arthur Chioro, uma emenda de R$120 mil para o município de Serafina Correa, tendo em vista aí a aquisição de equipamentos na área da saúde, e espero que essa emenda seja muito bem aproveitada, sabendo que a gente sempre bate sobre a questão saúde no município. Então, que ela seja muito bem aproveitada para a saúde do município. Obrigado.
Obrigada. Nelson Mesomo, líder da bancada do PP.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores, o público que nos assiste, a imprensa que sempre está presente aí. Muito obrigado pela presença. Senhora presidente, eu gostaria de me juntar ao meu colega Paulo para falar um pouco sobre a Via Sacra, a procissão sexta-feira de manhã até o Alto do Cristo. Creio que nos últimos 10, 12 anos eu participei em todas elas, mas sem dúvida nenhuma essa deste ano foi a melhor que teve. Concordo com o vereador Paulo, tivemos bastante participação de jovens, pôde-se observar bastante pessoas que estavam aí para pagar as promessas que as pessoas fizeram, e especialmente dizer que está muito bonito os capitéis, está muito bonito, estão crescendo bem os IP que a prefeitura plantou. Então, isso que eu acho que aqui de alguns anos já é hoje um ponto turístico, que ele é bastante visitado em Serafina Correa, mas creio que vai ser muito mais visitado. Também participei à noite, na sexta-feira à noite, na procissão, onde achei muito bonito, interessante também, onde os homens foram para uma rua e as mulheres para outra rua. Os homens com Jesus e as mulheres com Maria. Depois no encontro, em frente à igreja, foi muito bonito. E quero aqui dar os parabéns a quem teve a ideia e aos dois intérpretes, dois jovens, que fizeram uma interpretação de Jesus e Maria. Creio que a maioria das pessoas que estavam lá, se não choraram, se arrepiaram ou pensaram muito, porque eles trouxeram a história de Jesus e Maria para Serafina Correa. Então acho que é importante, principalmente porque foi interpretado por dois jovens, a Dalila Estefanão e o Zanella, me fugiu o nome dele, mas foi muito bem interpretado. Gostaria então de cumprimentar quem organizou, juntamente com os padres, frisaram muito que tinham o apoio do poder público, né? Então acho que foi uma bela festa, digamos assim, e cada ano traga mais gente para Serafina Correa. Muito obrigado, presidente.
Obrigada, colega. Neste momento, passamos para a ordem do dia com as matérias aptas para votação. Projeto de Lei nº 20/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato com empresas, objetivando abrigar crianças filhas de mães trabalhadoras em escolas infantis municipais e da outras providências. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final.
Proponho ao Poder Executivo, através do presente projeto de lei, autorização para celebrar contrato com empresas estabelecidas no município, com o objetivo de abrigar nas escolas infantis municipais as crianças filhas de mães trabalhadoras, mediante pagamento pela empresa no valor de 0,5%. do VRM, Valor da Referência Municipal por Criança Matriculada. O projeto em análise versa sobre a prestação de serviço do município e a contraprestação pecuniária por parte dos contratantes, das empresas. Por tratar-se de contrato, primando pelo princípio da separação dos poderes, entende-se que não há necessidade de autorização legislativa. Basta a análise pelo Poder Executivo da satisfação do interesse público. Porém, nada obsta sua apreciação pelo plenário. Opinião: pelo exposto é pela viabilidade jurídica do projeto de lei número 20/2015, com votos favoráveis do relator Nelson Pedro Mesomo, do presidente Paulo José Massolini e do revisor Jairo Vidimar.
Obrigada, colega. Abre-se espaço para a discussão do projeto de lei 20/2015.
Quero pedir vistas a esse projeto, porque ele merece ser bem analisado. Mesmo que não tenha polêmica sobre ele, nós vamos analisar.
Pedido de vista concedido. Projeto de lei número 22/2015, que inclui projeto nas leis municipais 3129/2013 plurianual, 3277/2014 LDO e na lei 3300/2014 LOA e abre crédito especial. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Desculpa, não ao secretário, ao relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final.
O Poder Executivo, através do presente projeto de lei, propõe abertura de crédito especial no valor de R$ 179.906,35. O valor destina-se à transferência intraorçamentária de dois veículos da Secretaria Municipal de Saúde para a Secretaria Municipal de Assistência Social e a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Agronegócio. Também serão adquiridos dois veículos, sendo um para a Secretaria Municipal de Saúde e outro para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A iniciativa da lei quanto à matéria encontra-se atendida, conforme disposto no artigo 10, inciso 5 e artigo 46, inciso 4 da Lei Orgânica Municipal. Compete à Câmara de Vereadores apreciar matérias orçamentárias e suas leis vinculadas de acordo com o artigo 34, inciso 3 da Lei Orgânica Municipal. Assim, diante do exposto, é pela viabilidade jurídica do projeto de lei número 22/2015, com votos favoráveis do relator Nelson Pedro Mesomo, do presidente Paulo José Massolini, do revisor Jairo Vidimar.
Obrigada. Solicito ao relator da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação para que faça a leitura do parecer.
Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo incluir projetos nas leis municipais plurianual LDO e LOA e abrir crédito especial no valor de R$ 179.906,35, sendo que R$ 60.265,50 serão utilizados para efetuar transferência intraorçamentárias, ou seja, transferência de valores contábeis de dois veículos da Secretaria da Saúde para a Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Agricultura, Pecuária e Agronegócio, e o valor de R$ 119.640,85 para a aquisição de veículos para a Secretaria da Saúde e Secretaria do Meio Ambiente. Em atendimento às normas de contabilidade pública, por não estar previsto e autorizado nas leis municipais, os referidos valores, para serem utilizados, devem ser incluídos na Secretaria Municipal de Assistência Social, operação intraorçamentária de veículos para a Secretaria Municipal de Assistência Social, equipamento e material permanente, Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Agronegócio, operação intraorçamentária de veículo para a Secretaria Municipal de Assistência Social, equipamento e material permanente, Secretaria Municipal de Saúde, aquisição de veículo para a Secretaria de Saúde, recursos vinculados, outras receitas, equipamento e material permanente e Secretaria Municipal do Meio Ambiente, aquisição de veículo para a Secretaria do Meio Ambiente, Fundo Municipal de Meio Ambiente, equipamento e material permanente, servirá de recurso para a cobertura financeira, o excesso de arrecadação e o saldo financeiro disponível do exercício anterior e redução de rubricas orçamentárias. Assim, nada impede a tramitação do presente projeto de lei, por se tratar de inclusão de projetos nas leis municipais e abrir crédito especial. Com votos favoráveis do relator Nelson Pedro Mesomo, do presidente Gilmar Facco e da revisora Salética Dore.
Obrigada, colega. Abre-se espaço para a discussão do projeto de lei 22/2015. Passamos à votação do projeto de lei 22/2015. Vereadora Dir Soranzo.
Aprovo.
Gilmar Facco.
Aprovo.
Jairo Vidmar.
Aprovo.
Manuel Gomes.
Aprovo.
Paulo Massolini.
Aprovo.
Vando Dalmas.
Aprovo.
Salete Cadore.
Aprovo.
Nelson Mesomo.
Aprovo.
Aprovado o projeto de lei número 22/2015 com 8 votos favoráveis. Projeto de lei número 23/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder novo prazo para instalação e início de atividades em imóvel concedido em uso para a empresa Centro de Formação de Condutores de Veículos Êxito Limitada e da Outras Providências. Solicito ao relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final para que faça a leitura do parecer.
Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo autorização para prorrogar o prazo em 180 dias contados a partir da data da publicação da lei para a instalação e início das atividades à empresa Centro de Formação de Condutores de Veículos Êxito Limitado. A concessão do direito real de uso de área urbanizada foi concedida através da lei número 3.145 de 12 de novembro de 2013. A empresa solicitou a prorrogação do prazo através do ofício anexo ao presente projeto e a justificativa para a concessão encontra-se disposta na explicação de motivos. Diante da solicitação do Poder Executivo e, se tratando de matéria de interesse público, compete ao município o envio do projeto em análise, conforme disposto no artigo 10, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal. Assim, é pela viabilidade jurídica do projeto de lei número 23/2015, com votos favoráveis do relator Nelson Pedro Mesomo, do presidente Paulo José Massolini e do revisor Jairo Vidmar.
Obrigada, colega. Abre-se espaço para a discussão do projeto de lei 23/2015. Passamos à votação do projeto de lei 23/2015. Vereadora Dir Soranzo.
Aprova.
Gilmar Facco.
Aprovo.
Jairo Vidmar.
Aprovo.
Manuel Gomes.
Aprovo.
Paulo Massolini.
Aprovo.
Vando Dalmas.
Aprovo.
Salete Cadore.
Aprovo.
Nelson Mesomo.
Aprovo.
Projeto de lei 23/2015 aprovado com 8 votos favoráveis. Emenda modificativa número 1/2015 e projeto de lei número 24/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à concessão onerosa do bar e restaurante localizado no Camping Carreiro e da Outras Providências. Solicito ao relator que faça a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final.
Tem a presente proposição o objetivo de conceder, a título oneroso, o uso do bar e restaurante localizado no Camping Carreiro, mediante processo licitatório na modalidade de concorrência pública. Quanto à iniciativa, refere-se que cabe ao município, como competência privativa, administrar seus bens nos termos do inciso 9 do artigo 10, bem como autorizar ou permitir o uso de bens municipais por terceiros nos termos do inciso 7 do artigo 66 e artigo 98 da Lei Orgânica Municipal. No mérito, o projeto de lei encontra amparo nas competências constitucionais conferidas aos municípios, no que tange aos assuntos de interesse local. A matéria que trata da concessão de uso dependerá de prévia aprovação pela Câmara Municipal de Vereadores, conforme condiciona os termos no inciso 8 do artigo 34 da Lei Orgânica Municipal. Embora o projeto preencha os requisitos de admissibilidade quanto à iniciativa e mérito, acolha-se a opinião da assessora jurídica e, em conformidade com a orientação técnica do IGAN número 6.228 de 2015, esta comissão apresenta emenda modificativa alterando o artigo 2º do projeto apresentado. Com votos favoráveis do relator Nelson Pedro Mesomo, do presidente Paulo José Massolini e do revisor Jairo Vidimar.
Obrigada, colega. Passamos à discussão da emenda modificativa do projeto de lei número 24/2015.
Posso pedir vista, presidente?
Pode, claro.
Obrigado.
Pedido de vista concedido ao vereador Vando Dalmas. Projeto de lei 25/2015, que autoriza o pagamento de despesas para a participação da representação do município na 6ª Copa Integração Regional de Futsal 2015 e da outras providências. Solicito ao relator para que faça a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final.
Visa o presente projeto de lei autorizar o Poder Executivo a realizar despesas no valor de até R$ 6.450,00 referente à participação de representantes do município com equipe de futsal sub-17 nas categorias feminino e masculino na 6ª Copa Integração Regional de Futsal 2015, que ocorrerá nos dias 19 de abril até o final do mês de junho de 2015. A competição será realizada em 12 municípios da região. O artigo 26 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas, prevê que a destinação de recursos deverá ser autorizada por lei específica. Assim, o inciso 28 do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal confere competência ao município à iniciativa do projeto de lei em tramitação. Diante disso, a autorização para subsidiar a entidade encontra amparo no próprio projeto de lei, que, em sendo aprovado, tornar-se-á a lei específica. Diante do exposto, é pela viabilidade técnica e jurídica do projeto de lei número 25/2015, com votos favoráveis do relator Nelson Pedro Mesomo, do presidente Paulo José Massolini e do revisor Jairo Vidimar.
Obrigada. Solicito ao relator da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação para que faça a leitura do parecer.
Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo a pagar despesas de até o valor de R$ 6.450,00 com transporte de atletas quando os jogos forem fora da sede, custo da arbitragem quando os jogos ocorrerem em Serafina Correa, bem como o fornecimento de água à equipe de arbitragem na participação de representantes do município com equipe de futsal sub-17, nas categorias masculino e feminino, na 6ª Copa Integração Regional de Futsal 2015, que ocorrerá entre 19 de abril até o final do mês de junho de 2015. As despesas decorrentes da participação dos representantes do município da 6ª Copa Integração Regional de Futsal 2015 estão devidamente incluídas e autorizadas nas leis municipais, na Secretaria Municipal de Turismo, Esporto e Lazer, auxílio a promoções socioculturais, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Assim, nada impede a tramitação do presente projeto de lei, com votos favoráveis do relator Nelson Pedro Mesomo, do presidente Gilmar Facco e da revisora Salete Cadore.
Obrigada, colega. Passamos à discussão do projeto de lei 25/2015. Passamos à votação do projeto de lei 25/2015. Vereador Nelson Mesomo.
Aprovo.
Vereadora Salete Cadore.
Aprovo.
Vando Dalmas.
Aprovo.
Paulo Massolini.
Aprovo.
Manuel Gomes.
Aprovo.
Jairo Vidimar.
Aprovo.
Gilmar Facco.
Aprovo.
Adir Soranzo.
Aprovo.
Projeto de lei 25/2015 aprovado com 8 votos favoráveis. Nesse momento passamos às explicações pessoais. Vereadora Adir Soranzo.
Obrigado, presidente.
Gilmar Facco.
Senhor presidente, colegas vereadores, o nosso vice-prefeito Chico, o secretário Silmar, Silvio, número um, e os demais aqui presentes, nossa assessora jurídica. Hoje temos boas notícias para essa casa, senhor presidente. Uma que foi a escrita do hino a Serafina, e outras é que o município de Serafina Corrêa ficou o terceiro colocado no programa coleta de óleo saturado. No dia 26 de março de 2015, a Secretaria do Meio Ambiente esteve na Expo Agro, a FUBRA, para recebimento de cheque bônus do programa da coleta de óleo saturado, desenvolvido pela Associação de Funicultores do Brasil. Após mais de um ano de trabalho, foram coletados 7.415,5 litros de óleos, que fizeram a Serafina Corrêa o terceiro lugar entre o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Isso é as escolas que participaram também, 12 escolas serafinenses, quais poderão reverter em material para suas atividades o valor de R$3.700 recebidos de prêmio. O programa vem sendo desenvolvido em Serafina Corrêa desde 2009. Agradecemos o empenho e parabenizamos todas as escolas, que a Escola Municipal João Corso, a Pré-Escola Castelinho do Saber, a Escola Rainha Raio de Luz, a Escola Municipal Infantil Direito de Criança, a Escola Estadual Geni Pinto Cadore, a Escola Municipal Professora Esterina Morubim, a Escola Infantil Nostri Bambini, a Escola Municipal Agrícola, a Escola Municipal Leonora Marquioro Belanzier, a Escola Carneiro de Campos, a Escola Infantil Santa Lúcia e a Municipal Infantil Pedacinho de Céu. Eu queria agradecer também aos vereadores que me apoiaram na época que esse projeto foi meu, em 2008 para 2009. E hoje nós temos aqui, na gestão passada, tem o vereador Paulo e o vereador Jairo. Sendo que, coletando esses 7.415 litros de óleo, que esse o óleo ele atinge, ele polui, um litro de óleo, 1 milhão de litros de água. Então, é uma coisa muito importante para o município. Só que eu queria agradecer também ao Josiano Meneguzzi, que me ajudou a montagem desse projeto, e mais aos integrantes aqui dessa casa. Mas o problema é um pouco aborrecido também, que não é, o vereador não é lembrado, né? Hoje deu noticiário até na Guaíba, mas aqui no município a gente não... O vereador também, ele é... Faz, mas não faz, né? Quando uma coisa que é um erro, alguma coisa, é comentado pelo resto da vida, mas quando é um bem social, é inibido. Esperamos que, com a força de vocês aqui dessa casa, nós conseguimos aqui uns meses, um ano, dois, o meu pensamento, que é as águas do Rio Careiro. Eu creio que logo, logo nós estamos festejando aqui também. E aí, senhor presidente, obrigado.
Obrigada, colega. Vereador Jairo Vitimar. Manuel Gomes. Vereador Nelson Meson.
Obrigado, senhora presidente.
Paulo Massolini.
Senhora presidente, senhores vereadores. Não, eu uso essa tribuna exatamente para dizer ao vereador Faco e cumprimentá-lo pela iniciativa antiga, que quando você lançou aquele projeto, nos parecia que ele tivesse uma continuidade e o efeito que tem. Cabe aqui o testemunho de alguém que votou no projeto favorável, mas com uma certa desconfiança que ele não teria o resultado que foi obtido até hoje. Então, parabéns pela iniciativa. Saiba que talvez alguém esqueça, né? Mas é muito comum as pessoas às vezes atribuírem a elas algumas coisas ou esquecerem outros que contribuíram na gestão de um projeto. Então, cumprimento sinceramente a você pelo trabalho e parabéns pela iniciativa que deu resultado. Outra coisa, senhora presidente, se a senhora me permite, eu gostaria de solicitar ao vereador Jairo Vidmar como é que ele faz para, em plena sessão, conseguir uma música de tanto sucesso, que eu gostaria de ter o prazer de ter também no meu computador. Então, se for possível, na próxima sessão, ele que nos diga como é que o dedinho dele funcionou no computador, para que a gente possa compartilhar, não só ele e o Neco, mas nós também, dessa prestigiosa música.
Obrigada, colega. Vereadora Salete Cadore.
Boa noite a todos. Como eu estive ausente na última sessão, eu estive participando de um fórum estadual de educação, eu trouxe um material que não é do fórum, que é de uma reunião que ocorreu na semana anterior, exatamente no dia 19, para entregar para a nossa presidente e, consequentemente, para a nossa comissão de educação posteriormente. Eu estou trazendo aqui um exemplar do Plano Nacional de Educação de 2014 a 2024. Aliás, é uma tarefa que vai passar aqui pela Câmara e a gente precisa, até a festa de São João, até lá para o 24 de junho, tem que estar pronto o Plano Municipal de Educação. Eu estou um pouco preocupada com ele, mas a gente conversa sobre isso no outro dia. Eu também estou trazendo duas publicações sobre educação infantil em debate, a experiência de Portugal e a realidade brasileira, que é uma pesquisa feita por universidades nossas junto com Portugal, e mais diálogo sobre avaliação na primeira infância. Isso porque é um assunto que, no momento, a primeira infância, ou seja, 0 a 3 anos, chama muito atenção no mundo inteiro, tanto no ponto de vista pedagógico, como no ponto de vista econômico, cada um pelas suas razões. Eu me debruço sobre esse assunto porque entendo de grande importância os novos estudos que vêm sendo realizados, que dizem que o investimento na primeira infância para o desenvolvimento das habilidades de cada um é extremamente positivo, porque as crianças aprendem mesmo quando são nessa faixa etária. A gente pode conversar sobre isso. E, por último, eu estou trazendo uma publicação que é da Câmara Federal, que também é da Câmara Federal, né? Da Comissão Especial de Primeira Infância, que aprova um relatório, né, sobre as leis. É o marco da primeira infância no Brasil. Ele reúne aqui vários documentos de primeira infância. Então, para nós todos aí, vamos ver se a gente conversa sobre esse assunto. Em segundo lugar, eu quero dizer que a gente pediu vistas ao projeto 20, que trata da questão da educação infantil, não por discordância do mérito, mas porque eu acho esse projeto pouco esclarecido. Ele está pouco esclarecedor. Ele diz no começo que as escolas vão dar abrigo Mas, ora, dar abrigo às crianças, as escolas municipais têm que fazer isso mesmo. Não, não tem. Aquela ementa não traduz a intenção do projeto. Porque essa fase de educação, ela é de exclusiva responsabilidade municipal, de 0 a 5 anos. De 0 a 6 também. É de 0 a 5, na verdade, que é a educação infantil. Mas se subdivide 0 a 3, creche, e depois o 4 e 5, que é a pré-escola, o nosso jardim de infância. Aliás, que o 4 e 5 a gente precisa ter 100% das crianças na escola no ano de 2016, e o 0 a 3, há uma polêmica no Brasil tratando disso, está estabelecida uma meta no Plano Nacional de Educação de ter, que coloca a necessidade de termos até 2024 50% das crianças na creche. De 0 a 3. Mas vejam bem, 50% das crianças brasileiras. E nós estamos fazendo exatamente, tentando desdobrar isso dentro do Rio Grande do Sul. Por quê? Os municípios são diferentes uns dos outros. E a gente vai tratar em percentuais, considerando que a área rural é diferente da área urbana. A mãe trabalhadora é diferente da mãe que não trabalha. Tem uma série de questões a serem consideradas. E, futuramente, nós teremos estudos publicados sobre isso aqui no Rio Grande do Sul. O que nós temos hoje é uma radiografia feita pelo Tribunal de Contas do Estado, que ele passa uma régua, ele coloca a obrigatoriedade de todos colocarem 50% nas escolas. E isso está levando o Brasil e nós, no Rio Grande do Sul, a gastarmos o dinheiro de uma forma inadequada, construindo creches, muitas vezes, em locais onde não é necessário. Porque, na verdade, só para concluir, na verdade, onde há concentração de pobreza, ou de extrema pobreza, onde há mãe que trabalha, que é onde tem, portanto, grande número de mulheres trabalhadoras, é que há necessidade de construção de creche. Se a gente olhar aí as grandes cidades... Tem mais um tempinho?
A colega pode ficar à vontade com mais um tempo de tempo, 2,5 tá, do tempo Vando. Do Vando.
Tá, então. Por exemplo, se a gente olhar Pelotas, não está conseguindo colocar as crianças na creche, Gravataí, Alvorada, Canoas, todo mundo fora, Caxias, não interessa se é rico, se é pobre. Quando é uma grande cidade, há concentração variada de pessoas. E isso precisa de um tratamento diferenciado, porque tu não pode tratar igual os diferentes. Tá? Então, essa é uma grande preocupação e a gente precisa investir nisso. Esses documentos são muito importantes, nós podemos vir a tratar sobre isso aqui no município. Eu me preocupei com essa lei pelo seguinte, porque eu quero entender se a razão... qual a razão da vinda do projeto? Nem vou levantar as minhas hipóteses, porque podem estar erradas. Né? Hipóteses a gente levanta, mas depois pode estar errado. Porque a proposição de custo aluno que está ali é barata demais. O custo aluno na creche é mais elevado. Então, essas coisas nós precisamos esclarecer junto à Secretaria de Educação. Eu vou procurar me comunicar com a secretária nessa semana para fazer um esclarecimento. E, por último, eu quero dizer que eu gostei muito de ter recebido os dados da saúde, a resposta que nos foi colocada. A gente fez o pedido exatamente na semana em que estava sendo feita a vacinação das meninas para o HPV, né? E a gente viu aqui que temos 300 vacinas. Bom, isso me leva a buscar a analisar essa questão, porque os números são bonitos, parecem bem elevados, mas nós precisamos comparar com o número de mulheres que existem na cidade, enfim, chegar a algumas conclusões para ver se está bem, se o aconselhado seria fazermos mais exames, enfim. Acho que é muito importante, quando a gente vai fazer, depois que a gente pega esses números também, a gente comparar com os números do censo e ver se está dentro do esperado, se não está dentro do esperado, né, para a gente ter isto como um balizador. Portanto, quando a gente faz uma crítica de que tem o serviço, que não tem o serviço, a crítica tem que ser com números comparados, o executado com a realidade local, né? Então, essa caminhada nós precisamos fazer. Acho que sem avaliação, tanto na educação como na saúde, a gente não avança. Muito obrigada.
Obrigada, colega. Obrigada pelo material. Com certeza vai ser muito útil para nós todos aqui. Para quem não é da área de educação, é um conhecimento a mais, né? Bem necessário para nós vereadores. E para a Comissão de Educação, com certeza faremos bastante e bom uso deste material. Muito obrigada. Com a proteção de Deus, declaro encerrada a 10ª sessão ordinária do exercício de 2015 e convoco os vereadores para a próxima sessão a ser realizada no dia 13 de abril, a partir das 19h30, no plenário Darcy Sobreira Socol. Muito obrigada pela presença e boa noite a todos.